Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a este novo programa de nome Fórum Bíblico. Este programa é um novo espaço aqui na RCS. Todas as semanas nós vamos ter a oportunidade de estarmos reunidos às terças-feiras pelas 19 horas e estão convidados, ou está convidado, para estar connosco aqui a cada terça-feira. É um programa especial, o próprio nome assim indica, um fórum. É especial porque nós teremos a sua participação também neste programa e isso acaba por tornar o programa ainda mais interessante e também porque o próprio nome assim o indica, é um fórum bíblico onde serão respondidas as suas dúvidas e as suas perguntas sobre este vasto tema, não é? Que é a Bíblia. Para nos responder a estas perguntas, temos connosco o teólogo Artur Machado, que trabalhou na área da comunicação já, na liberdade religiosa também, participou em vários programas também do Fórum Religioso, na RTP, como A Fé dos Homens e também Caminhos. E, por curiosidade, foi o Artur que, no passado, fez de pivô neste programa. Aquilo que eu estou a fazer neste momento foi o Artur que o fez há uns anos atrás. Estamos felizes porque agora está do outro lado e podemos também receber aquilo que de melhor o Artur tem para nos dar. Para si que nos ouve e que tem as suas dúvidas, talvez tenha dificuldade muitas vezes em partilhá-las com as pessoas, terá agora a oportunidade de o fazer de forma anónima, escrevendo-nos. E para isso gostaria de deixar alguns contactos importantes. O primeiro tem a ver com o nosso e-mail e pode nos contactar através do programas@radiorcs.pt. Então, pode-nos enviar um e-mail para programas@radiorcs.pt. Além do e-mail, nós também temos os telefones. Caso queira nos contactar através de uma mensagem pelo WhatsApp ou via SMS, pode utilizar o número 933-912-912. Vou repetir. Pode nos contactar através do 933-912-912. Claro que nós também temos as redes sociais, o Facebook e o Instagram, e aí pode nos encontrar em Rádio RCS. Gostaria só de fazer uma pequena observação. Sempre que nos fizer uma pergunta, não se esqueça de colocar Fórum Bíblico para nós associarmos então ao nosso programa. Estamos praticamente prontos para iniciarmos então o programa, mas antes de o fazer e antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de perguntar ao Artur o que é que os nossos ouvintes podem esperar deste fórum.
É um prazer estar aqui. Para quem durante uns meses ou até uns anos esteve do outro lado, esteve a entrevistar justamente aqueles que passavam por este Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que procura elucidar as dúvidas que as pessoas têm acerca da Bíblia. Às vezes leem uma passagem e não compreendem ou veem que pode haver aspectos contraditórios em relatos bíblicos ou procuram conhecer algo mais de algo que lhes chamou a atenção. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos investigar e vamos procurar dar respostas que justamente ajudem as pessoas a compreender melhor o relato bíblico.
Muito bem. Ok. Então, penso que podemos começar já e avançamos para um tema que é fundamental, é a própria Bíblia em si. E, sobretudo, vamos falar sobre os livros apócrifos. Eu gostava de fazer a primeira pergunta, e a primeira pergunta era: porquê que há certas Bíblias que têm mais livros do que outras? Há alguma razão para isso?
É verdade. Consoante a Bíblia que nós tínhamos de origem, digamos, católica, ou de uma tradução vinda de uma perspectiva católica, como seja, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ou uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, por exemplo, rapidamente se notará que há uma quantidade de livros que não estão presentes numa Bíblia João Ferreira de Almeida, ou numa King James, ou numa nova versão internacional. Isto referente ao Antigo Testamento, claro, estamos a falar do Antigo Testamento. Estas Bíblias ou estas traduções que eu acabei de referir têm normalmente 39 livros do Antigo Testamento e elas partilham estes 39 livros entre traduções protestantes e judaicas. As Bíblias católicas têm mais 7 livros. do que estas que eu acabei de mencionar. Estamos a falar, portanto, de, como foi mencionado, de livros que se podem chamar deuterocanónicos, há quem os chame também de apócrifos. Deuterocanónicos, porque a palavra deutero significa segundos, e canónicos, porque são aqueles que estavam dentro do cânon, os segundos que vieram integrar o cânon, ou apócrifos, que vem do grego e tem uma conotação de algo que é secreto ou que é oculto. Uhum. E, portanto, é verdade, constata-se este fenómeno.
Muito bem. Podemos nós saber quando é que surgiu esta diferença no número de livros do Antigo Testamento?
Esta diferença surgiu justamente após a Reforma Protestante. Portanto, dá-se a Reforma Protestante e há uma reação àquilo que ficou conhecido na história como a Contra-Reforma. E no dia 8 de abril de 1546, o Concílio de Trento determinou que até então estes livros denominados deuterocanónicos, como sejam o livro de Tobias, o livro de Judite, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, o Eclesiástico, Baruque, o livro de Sabedoria e alguns capítulos adicionais aos já canónicos livro de Daniel e livro de Esther, fossem integrados na Bíblia. E desde então, a designação protocanónica tem sido utilizada para designar os 39 livros que já faziam parte, digamos, do cânon e que protestantes e católicos, juntamente com os judeus, já tinham em comum, e chamam-se livros deuterocanónicos ou apócrifos a estes que foram integrados, portanto, a partir do Concílio de Trento. Estamos a falar de livros, portanto, estes que eu mencionei, o Tobias, o Judite, o primeiro e segundo Macabeus, etc., de livros que foram compostos no denominado período intertestamentário, portanto, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Há ali um período de 400 anos, onde há uma abundância de literatura que é redigida, e são livros que os judeus consideravam como de conteúdo histórico, portanto, relevantes para conhecer aquele período que foi, basicamente, um período dominado pela influência grega. Após a morte de Alexandre o Grande, nós sabemos que o Império foi dividido em quatro partes, e onde se situava a Palestina, ele ficou dividido a norte pelos Seleucidas e a sul pelos Ptolemaicos. E, portanto, há uma influência, sobretudo dos Seleucidas, que vai dar a origem à redação de alguns destes livros que contam, portanto, esses detalhes históricos. É claro que esta questão do Concílio de Trento de adicionar estes livros ao cânon obrigou a que fossem colocadas várias questões que nós hoje não temos possibilidade de abordar neste programa, mas que foram questões que na altura dividiram ainda mais protestantes e católicos, que é qual a base em que os livros deuterocanónicos devem ser colocados na Escritura, portanto, na Bíblia. Será que a Igreja tem poder para decidir isso? Essa foi uma grande pergunta. Ou será que a Bíblia, foi uma segunda pergunta, tem em si própria uma autoridade interna para definir quais são os livros que a devem constituir? E os protestantes acharam que a Bíblia tinha essa autoridade interna e os católicos acharam que a Bíblia não tinha essa autoridade interna, ou que pelo menos essa autoridade devia de ser balanceada, equilibrada, com a autoridade do próprio magistério. Mas isso poderá ser uma questão que nós abordaremos futuramente.
Muito bem. Olha, Arthur, antes de avançarmos, gostaria só, para quem nos escuta ou quem entrou entretanto e caiu aqui assim como um pouco de paraquedas, tentar perceber, nós estamos no programa Fórum Bíblico, programa que tenta responder às suas dúvidas bíblicas. Estamos aqui com Arthur Machado a responder a estas perguntas. Nós vamos avançar agora, ainda temos mais duas perguntas, e a próxima pergunta vai mesmo no sentido em que acabaste, ou seja, porque é que os protestantes então não aceitaram esses livros?
Há várias razões que levaram os protestantes, portanto, a não aceitarem estes livros como inspirados. Ou seja, todos os livros que estão no cânon, os protestantes aceitam que foram inspirados por Deus. Em primeiro lugar, estes livros não foram escritos por nenhum profeta, nem por nenhum autor bíblico, e, portanto, desde logo Para os protestantes, eles não são livros inspirados. Em segundo lugar, quando os examinamos, quando os lemos, percebemos que existem contradições históricas. Por exemplo, o livro de sabedoria pretende, no seu capítulo 7, ter sido escrito por Salomão, mas assinala que, nessa altura, os israelitas estavam sujeitos aos seus inimigos, o que é falso. Nós sabemos que, no tempo de Salomão, o povo de Israel não esteve sujeito a nenhum inimigo. No livro de Judite, por exemplo, supõe-se que Nabucodonosor é rei dos assírios e vive em Ninive. Quando nós sabemos que Nabucodonosor era rei dos babilónios e vivia, portanto, em Babilónia. No livro de Baruch, faz-se referência ao templo como estando de pé. Ora, o templo tinha sido destruído e, portanto, não poderia de forma alguma estar de pé. No capítulo apócrifo de Daniel, lemos que ele passou 6 dias na cova dos leões, quando no capítulo 6 do livro de Daniel ele passou uma noite. E portanto, temos essas contradições históricas. Em terceiro lugar, os capítulos adicionais ao livro de Esther só se encontram nos manuscritos gregos. Não há nenhum manuscrito, não há nenhum fragmento em hebraico. E daí concluiu-se que estes manuscritos gregos foram redigidos após o período em que os livros do Antigo Testamento tinham eles também sido redigidos. E os livros de Tobias e Judite também só existem em grego. Sabemos que os livros do Antigo Testamento foram escritos na língua hebraica, algumas porções em aramaico, mas não em grego. A versão dos 70 tem lugar só muito mais tarde, portanto, entre o século II a.C. e o século I. Em quarto lugar, todos estes livros, portanto, foram redigidos num tempo posterior ao denominado tempo profético, que terá terminado 4 séculos antes do Novo Testamento. Em quinto lugar, nenhum autor do Novo Testamento cita ou faz alusões a estes livros. Há alusões do livro de Judas a outro tipo de livros, mas não a estes. Em sexto lugar, os pais da Igreja também não citaram estes livros, embora tenham citado várias passagens do Antigo Testamento. Em sétimo lugar, os livros deuterocanónicos foram preservados no norte da África, ou seja, na cidade de Alexandria, mas não na Palestina. Enquanto que os livros, inspirados, aqueles que são inspirados, embora saibamos que o livro de Daniel foi redigido no período de Babilónia e também da Medo-Pérsia, vem depois a integrar o território da Palestina. Mas estes livros não. Daí que eles tenham tido um outro tipo de influência que levou justamente à sua rejeição. Em oitavo lugar, e é bom que se diga isto, hoje nós sabemos que o cânon hebraico, bem como o cânon do Antigo Testamento, no geral, contém 39 livros, porque houve um desdobramento de livros. Antigamente, ele continha apenas 22. Havia livros que estavam agrupados, como 1 e 2 Samuel, 1 e 2 de Crónicas, 1 e 2 de Reis, e portanto faziam...
Os próprios profetas menores, se calhar, também estavam juntos.
Exatamente, não? Os próprios profetas menores estavam juntos, e portanto o cânon hebraico tinha 22 livros. Era assim, aliás, que o Flávio Josefo respondeu certa vez a um filósofo grego que ridicularizava as escrituras hebraicas. Mas são estas basicamente as razões que levam os protestantes a rejeitar estes livros como não tendo sido inspirados por Deus, daí a darem-lhes a designação de apócrifos.
Ok, muito interessante esses 8 pontos que foram referidos. Tu dizias num dos primeiros pontos que havia contradições históricas. Eu acredito também havia contradições contra os outros textos bíblicos, não é? Eu acredito que muitas coisas que eram escritas nesses livros acabavam por contradizer o que as escrituras já diziam, não é?
Exatamente. Além de que em alguns destes livros, por exemplo, faz-se a apologia do suicídio. Uma coisa que nos livros canónicos não se faz. Nos livros canónicos temos a redação de suicídios. É uma coisa. Mas não há apologia do suicídio. Essa é outra coisa. E portanto, juntando tudo isto, claro, os protestantes verificaram que estes livros não poderiam de forma alguma ser adicionados ao cânon.
Muito bem. Olha, Arthur, eu gostaria ainda de fazer uma última pergunta. É a última pergunta do fórum de hoje, é tentar perceber se existem testemunhos de textos antigos que mostrem que estes livros deuterocanónicos não integravam o cânon bíblico.
Ora, justamente, eu ainda há pouco citei o Flávio Josefo, e o Flávio Josefo, numa resposta a Ápio, no seu livro primeiro e no capítulo 8, o Flávio Josefo diz o seguinte: não temos entre nós uma inumerável multidão de livros discordando entre si e contradizendo-se uns aos outros, mas apenas 22 que contêm os registros de todos os tempos passados e nos quais temos justas razões para crer que são divinos. E Flávio Josefo continua, e ele diz assim: é verdade que desde Artaxerxes, muito particularmente, tem sido escrita a nossa história, mas não tem sido considerada de autoridade igual à anterior pelos nossos antepassados, porque não houve uma exata sucessão de profetas desde aquele tempo. Logo, Flávio Josefo, na resposta a Ápio, vai dizer duas coisas. Os nossos livros inspirados, no fundo, são 22. Temos também uma outra coleção de livros, mas não os consideramos da mesma maneira que aqueles 22. Ora, o que não deixa de ser interessante é que os próprios pais da Igreja vão corroborar o que Flávio Josefo diz. Eusébio de Cesareia, no século IV, vai citar Orígenes, que foi um dos pais da Igreja do século III da nossa era, e ele diz que Orígenes assinalava o seguinte: deve observar-se que os livros canónicos usados pelos hebreus são 22, segundo o número das letras do seu alfabeto. Portanto, Orígenes, através de Eusébio de Cesareia, no livro da História Eclesiástica, capítulo 6, verso 25, vai nos dizer a mesma coisa que Flávio Josefo diz. São 22 livros, de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Mas sabemos que havia já estes livros deuterocanónicos que circulavam também entre os cristãos. E sabemos isso porque, por exemplo, no século IV da nossa era, Atanásio, na sua epístola Festale, depois de enumerar os livros canónicos, os mesmos 22, ele vai dizer: para maior exatidão, devemos acrescentar que, além destes livros, ainda há outros que não são canonizados. É verdade. Mas que foram aconselhados pelos pais para serem lidos por aqueles que, novamente vindos até nós, têm desejo de ser ensinados pela palavra da piedade. E nós vamos encontrar nos pais da Igreja uma dissonância. Há alguns que, como Atanásio no século IV, dizem: ah, mas podem lê-los aqueles que chegam de novo à fé.
São recomendados.
São recomendados, mas não são considerados canónicos. E há outros, como, por exemplo, Cirilo de Jerusalém, que vai dizer: lê as Divinas Escrituras, os 22 livros do Velho Testamento, mas não tenhas nada de comum com os apócrifos. Não te apliques com cuidado senão aos únicos livros que nós lemos e reconhecemos, francamente, dentro da Igreja. Começa a haver uma dissonância de posições. É um facto. E essa dissonância de posições vai-se aumentando. No quarto século podemos também citar Jerónimo. E Jerónimo é importante porque ele traduziu aquilo que nós conhecemos hoje como a Vulgata, portanto ele traduz para o latim as escrituras hebraicas do Antigo Testamento e as gregas do Novo Testamento, e Jerónimo vai aconselhar e diz o seguinte: assim como a Igreja lê os livros de Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canónicas, assim também lê estes dois volumes, ele estava a considerar o livro de Sabedoria e o Sirac, para a edificação do povo e não para confirmar a autoridade dos dogmas. Portanto, a circulação destes livros leva a que eles não sejam considerados canónicos, por um lado, mas que os pais da Igreja se dividam. Há aqueles que dizem: não leias estes livros, claro. E há outros que dizem: não, senhor, eles podem se ler, podem ser livros que consideravam, digamos, edificantes. Decisivo para esta discussão foi um senhor chamado Agostinho de Hipona, que no século IV, no Concílio de Cartago, forçou a inclusão na tradução da Vulgata de Jerónimo destes livros. E, portanto, ele quis que estes livros passassem a fazer parte da própria tradução de Jerónimo. Mas não deixa de ser interessante que no século VII, portanto, 300 anos depois de Agostinho ter forçado a entrada dos apócrifos dentro do,
da
Vulgata. O Papa Gregório Magno, ao citar Macabeus, pede licença para citar o testemunho de um livro não canónico, mas publicado, digamos, para a edificação da Igreja. Portanto, no século VIII ainda está uma coisa mais engraçada. João Damasceno enumera os livros do Antigo Testamento e desconhece a existência dos deuterocanónicos. Eles existiam, mas é como claro. Se para ele não existissem. No século XII, Hugo de São Vítor também admite apenas os 22 livros do cânon hebraico. E no século XVI, o cardeal Ximénez, arcebispo de Toledo e fundador da Universidade de Alcalá, publica a sua Bíblia Poliglota e no prefácio desta obra ele assinala o seguinte: os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e os Macabeus, assim como as edições Ester e Daniel, não são as escrituras canónicas. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que é verdade que estes livros circulavam, eles já circulavam no judaísmo e, portanto, não é de admirar que eles circulassem também entre os cristãos, porque apesar das controvérsias que havia entre cristãos e judeus, havia pontos de contacto. E logo eles circulavam, eram lidos. Alguns pais da Igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, rejeitavam completamente estes livros, enquanto que outros pais da Igreja aceitavam que eles fossem lidos, mas sem lhes darem, digamos, a autoridade que os 22 livros do cânon hebraico tinham, quer para judeus, quer para cristãos. Realmente, o que vai dar a autoridade a estes livros é, portanto, o Concílio de Trento, quando diz que eles têm o mesmo valor que os outros livros já existentes. Eu gostaria de terminar este programa com uma citação do texto de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, no capítulo 30, nos versículos 5 e 6, ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A todos aqueles que nos ouvem, eles podem confiar na Bíblia, podem perceber que os ensinos que ela contém nos seus livros inspirados são tudo aquilo que precisamos saber para viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus.
Muito bem. Obrigado, Artur, por todo esse conhecimento que nos trouxeste hoje, a nós, aqui, ao auditório também da rádio. Acredito que ficámos mais ricos e as fontes que tu nos trazes acabam por nos mostrar realmente que a história pode nos ajudar em muito a compreendermos isto, não é? Precisamos é de estudar ou precisamos de pessoas que estudem e que nos mostrem isso?
De investigar, porque as fontes estão disponíveis, elas estão disponíveis.
Exatamente. Eu agradeço mais uma vez. E gostava de relembrar a todos os ouvintes que nos ouvem agora que este fórum é um fórum que deve ter a sua participação. Por isso, sempre que quiser e tenha alguma dúvida sobre algum tema bíblico, pode nos contactar. Os contactos eu já os referi, vou referi-los novamente. Pode mandar para o e-mail programas@radiorcs.pt. Então, pode nos enviar para este e-mail, ou pode-nos mandar uma mensagem por WhatsApp ou via SMS para o número de telefone 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. Hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua presença e ficamos combinados para a próxima semana, às terça-feira às 19 horas.
Será um prazer estar de novo convosco.
Até lá, que Deus vos abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.